Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 9 de maio de 2023.
E vamos ao destaque do dia, tecnologia e desenvolvimento da indústria aeronáutica.
Presidente Lula inaugura a fábrica que vai produzir aviões de caça Gripen. Jéssica Gonçalves.
O ato é resultado de um acordo de mais de 5 bilhões de dólares com a Suécia para aquisição de 36 caças, incluindo a transferência de tecnologia para a produção nacional.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Incentivar investimentos e gerar empregos.
O governo reduz a zero o imposto de importação de 628 máquinas e equipamentos.
Ações de incentivo à ciência.
E o papel que ela desempenha no nosso dia a dia.
Temas da entrevista ao vivo com o presidente do CNPq, Ricardo Galvão.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Pesquisa, ciência, inovação e conhecimento.
O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tem como missão incentivar a pesquisa e a inovação.
E assim contribuir para fortalecer o desenvolvimento do Brasil.
Hoje nós vamos saber mais sobre o trabalho do CNPq e dos pesquisadores com o presidente da instituição, Ricardo Galvão, que está aqui nos estúdios da Voz do Brasil. Boa noite, presidente.
Boa noite. Uma grande satisfação estar com vocês.
Presidente, vamos começar falando do incentivo à ciência. Esse ano, o governo anunciou o reajuste de bolsas, o que não ocorria desde 2013. O que é que representa essa iniciativa para o país?
Isso representa um grande alívio na formação de novos pesquisadores. Nós tivemos, como bem dissesse, desde 2013, nenhum aumento, e já vínhamos notando nos últimos anos um decréscimo do interesse dos jovens por fazer uma carreira científica, além de muitos jovens talentosos saírem do país. Então, nós estamos recuperando os valores das bolsas, tentando fixar mais cientistas no Brasil.
E eles já começaram a receber esse reajuste? Quantas pessoas são?
Sim, nós temos esse reajuste, foi a partir de fevereiro, foi recebido em março, a partir de fevereiro já estão recebendo. No total, o CNPq tem da ordem de 80 mil bolsas, mas reajustados foi da ordem de 40 mil bolsas, inclusive bolsas interessantes de iniciação científica júnior, para jovens ainda no colegial.
Perfeito. Além de conceder bolsas a quem faz mestrado e doutorado, o CNPq, então, como o senhor disse, também incentiva a iniciação científica, né? Como é que é feito esse trabalho?
Ah, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque essa semente de ser cientista tem que ser colocada no jovem ainda cedo, né? Quando ele está na sua adolescência, pelo menos. Então, o que nós fazemos, todos aqueles jovens que, por exemplo, tiver algum destaque, alguma Olimpíada científica, algum lugar, eles são candidatos a receber essas bolsas. E também aqueles que estão no ensino médio, se destacando com professores, recebem essas bolsas. E os que estão na universidade, já iniciando seus estudos, também recebem essas bolsas para desenvolver um projeto científico.
O senhor mencionou anteriormente que a gente vinha num processo em que os jovens estavam desistindo, né, de investir na ciência, na carreira científica. O senhor pode dar para a gente assim, sinais, efeitos práticos de como esse investimento para formar cientistas se reverte para o país?
Essa é uma pergunta muito importante que, às vezes, o cidadão comum não tem essa percepção, né? Porque, às vezes, aliás, várias vezes, o resultado da pesquisa científica não é imediato, né? Demora algum tempo para se consolidar.
Às vezes uma vida inteira, né?
Às vezes nem tanto, mas vamos colocar, por exemplo, o exemplo que ele acabou de dizer dos aviões Gripen com a Suécia. Ora, uma das grandes empresas do Brasil é a Embraer, certo? Da onde surgiu a Embraer? De todo investimento do brigadeiro Casimiro Montenegro de criar o ITA e fazer um grande investimento em pesquisa científica, que depois deu a origem à Escola de Engenharia, claro, a Embraer e tem outros exemplos. Mas dá um outro exemplo importantíssimo para para a sociedade, a nossa produção agrícola. A nossa produção agrícola, o Brasil hoje um exemplo mundial de agricultura tropical, porque uma grande pesquisadora da Embrapa, Joana Doberheimer, ensinou como incorporar nitrogênio ao solo com plantação de adubo verde. Ela não estava querendo incorporar nitrogênio ao solo, estava fazendo pesquisa básica, mas o resultado disso reverteu num grande ganho para o país.
O senhor citou aí alguns exemplos práticos. Nas redes sociais do CNPq é possível encontrar também outros exemplos de pesquisas que trazem impacto à vida do cidadão, como, por exemplo, um bolsista que fez estudos sobre malária e parasitoses nos Yanomamis, né? Exato. Qual é a importância desse tipo de trabalho, presidente?
Esses casos, inclusive, elas têm uma repercussão mais imediata com a sociedade. Isso é, no caso de Yanomamis, é importantíssimo, porque nós estamos em foco, né? Nós tivemos outro exemplo também, que foi o caso quando nós tivemos a Covid, a vacina, o quão rápido surgiu, e também o trabalho muito importante dos cientistas brasileiros. Eu acho que, aliás, foi um efeito, vamos dizer assim, entre aspas, positivo da pandemia, que o cidadão comum começou a entender a importância da ciência para resolver problemas urgentes para a sociedade.
Presidente, amanhã vai ser concedido o prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia, que leva o nome do fundador e primeiro presidente do CNPq. É um prêmio que foi instituído em 1981 e que é dado a pesquisador que tenha se destacado na sua área, né? E quem recebe esse ano é o epidemiologista brasileiro César Gomes Vitória. O senhor pode destacar para a gente o que esse cientista fez e qual a importância desse trabalho dele?
Esse é um exemplo paradigmático da importância da ciência, né? Ele formou-se em medicina no Rio Grande do Sul e depois foi mais tarde trabalhar na Universidade de Pelotas. Mas ele dedicou a sua vida ao estudo da importância da amamentação materna para a saúde dos cidadãos. Acompanhou, exemplo, um grupo enorme, uma corte que nós chamamos enorme, de mais de 20 mil crianças no Rio Grande do Sul. Os resultados dele tiveram uma repercussão no mundo todo, de a importância do aleitamento materno para as crianças. Então, isso é um outro exemplo que, às vezes, o cidadão pensa que a ciência é que dá um resultado imediato. Esse é um resultado, como ele bem disse, de 20 anos. E, além disso, ele é o responsável, muita gente não sabe, para aquela curva de crescimento de jovens que hoje é adotada em mais de 100 países no mundo todo. Ele, inclusive, tem grande atuação em organismos internacionais e fez a ciência brasileira ser mostrada de uma forma, vamos colocar, gloriosa no mundo todo. Então, ele é um grande merecedor desse prêmio, sem dúvida.
Conversamos agora com o presidente do CNPq, Ricardo Galvão. Muito obrigado pela sua participação ao vivo com a gente aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade.
Até a próxima.
O presidente Lula inaugurou hoje, no interior de São Paulo, a fábrica da Embraer, que vai produzir os aviões de caça Gripen.
A produção faz parte do acordo entre Brasil e Suécia, que garantiu a transferência de tecnologia para a fabricação dos aviões.
Dos 36 Gripen que o país vai ter, 15 vão ser fabricados por engenheiros e técnicos brasileiros.
A linha de montagem é a única existente fora da Suécia e abre portas para tornar o Brasil um centro de produção e exportação de aviões de caça.
Escolhido para substituir as aeronaves da Força Aérea Brasileira, o caça Gripen F-39 da empresa sueca Saab vai começar a ser produzido no Brasil. A linha de produção do Gripen na fábrica da Embraer, em Gavião Peixoto, São Paulo, foi inaugurada nesta terça-feira. A cerimônia contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Damasceno, e de ministros de Estado, além de representantes do país europeu. O ato é resultado de um acordo de mais de 5 bilhões de dólares com a Suécia, feito em 2014, para aquisição de 36 caças, incluindo a transferência de tecnologia para a produção nacional. O ministro da Defesa, José Múcio, destacou que a parceria fortalece a indústria nacional e o desenvolvimento tecnológico do país.
A já citada transferência de tecnologia e a capacidade de produção da aeronave em Gavião Peixoto nos permite a autossuficiência em delicadas fases do processo produtivo, elevando o Brasil a patamares cada vez mais amplos no desenvolvimento tecnológico para a defesa nacional.
No total, 8 caças terão a produção iniciada na Suécia e concluída no Brasil, e 15 serão totalmente fabricados aqui no país por engenheiros e técnicos brasileiros que passaram por treinamento no país europeu. Segundo o presidente da Embraer, Bosco da Costa Júnior, além de uma evolução nos meios de defesa aéreo, a produção da aeronave pelo Brasil também representa geração de emprego e renda.
Geramos assim, com investimento em programas de defesa, um círculo virtuoso de desenvolvimento que leva inovação e criação de conhecimento tecnológico, criando divisas, rendas e emprego atualmente altamente qualificado e trazendo benefícios tangíveis ao Brasil.
Projetado para ser uma aeronave leve e ágil, o Gripen F-39 é um caça de última geração, com capacidade de operar em várias missões diferentes, incluindo defesa aérea, ataque ao solo e reconhecimento. Ele é equipado com um motor de alta eficiência, consegue alcançar uma velocidade de 2.400 km por hora e pode ultrapassar 15 mil metros de altitude. No Brasil, 4 Gripens já estão em operação na base aérea de Anápolis, em Goiás, e 2 chegaram ao país na semana passada. Segundo o governo, a previsão é que o último caça seja entregue em 2027. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Incentivar investimentos e gerar emprego.
O governo zera imposto de importação de 628 máquinas e equipamentos.
Os detalhes daqui a pouco.
Operações coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública apreenderam 114 fuzis e 1.146 pistolas este ano.
E na atuação para garantir mais segurança nas escolas, foram realizadas 359 prisões.
Os dados foram apresentados pelo ministro Flávio Dino em audiência no Senado.
O ministro Flávio Dino destacou as principais ações adotadas pelo governo federal nos primeiros meses de governo. O recadastramento de armas foi um dos temas abordados. De acordo com o ministro, o número de armas de uso permitido recadastradas superou o dado anterior do governo. Para ele, o resultado mostra concordância da sociedade com um levantamento. Já o número de armas de uso restrito ficou abaixo do cadastro que o governo possuía, segundo o ministro.
6.168 armas de uso restrito não foram recadastradas, significando dizer que há, por exemplo, fuzis que não foram apresentados às autoridades policiais, o que mostra novamente a relevância dessa medida, porque nós sabemos que armas em mãos erradas são um caminho para a perpetração de crimes.
Ainda na questão do armamento, o ministro Flávio Dino afirmou que o governo apresentará em breve um novo marco regulatório sobre o tema. Dino destacou também a importância do fortalecimento do Sistema Único de Segurança Pública e citou a Operação Escola Segura no combate à violência nas escolas como um exemplo positivo de integração das forças de segurança.
Esta articulação no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública propiciou 359 prisões ou apreensões de menores, 363 buscas e apreensões. Temos 2.813 casos em investigação, mostrando essa relevância dessa integração.
Flávio Dino destacou ainda a importância do trabalho do Congresso Nacional para a aprovação de pautas consideradas prioritárias para a pasta, como o Código de Processo Penal, a Lei Orgânica da Polícia Militar e a Lei Orgânica da Polícia Civil. Reportagem Nazi Brum.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe hoje em Brasília o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte.
Transição energética e estreitamento de parceria estiveram na agenda em reunião no Palácio do Planalto.
Após o encontro, Lula e Rutte fizeram uma declaração à imprensa.
Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariano. Boa noite a todos que nos ouvem na Voz do Brasil. Olha, esta tarde, o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, foi recebido pelo presidente Lula aqui no Palácio do Planalto para uma reunião bilateral. Dentre os temas tratados durante o encontro está o fortalecimento da cooperação em diversas áreas, como tecnologia e transição energética. Rutte e Lula acabaram de conceder aqui uma declaração à imprensa e, segundo o presidente Lula, o Brasil pode ser um símbolo de experiência sobre matriz energética totalmente limpa.
A Holanda é um país muito importante na discussão sobre a transição energética que o mundo vive e que o Brasil pode se transformar no símbolo de um país que pode ofertar ao mundo a experiência mais bem-sucedida da mais importante matriz energética totalmente limpa.
Os dois líderes também falaram sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Lula disse que o Brasil vem promovendo ações para buscar mecanismos para alcançar a paz. Os Países Baixos ocupam a segunda posição entre os maiores investidores estrangeiros no Brasil, pelo critério de investidor imediato, e possui estoque de cerca de 126 bilhões de dólares em 2021. O petróleo é o principal produto do Brasil exportado para os Países Baixos, representando 18% do total, e é seguido por soja e ferro. E Mariana, Luciano, o premier holandês está em missão comercial no país, acompanhado de uma comitiva de empresários do país europeu desde ontem. Amanhã ele vai à Fortaleza, irá conhecer o terminal portuário do PECEM, que tem uma parceria de 75 milhões de euros com o porto de Roterdã, um dos principais da Europa. Mariana, Luciano.
Obrigada, Gabriela Noronha, por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O governo quer ouvir a opinião da sociedade para planejar os gastos do orçamento pelos próximos 4 anos.
Como e onde o dinheiro arrecadado com impostos e taxas deve ser investido?
Para isso, o próximo PPA, o Plano Plurianual, que vai de 2024 a 2027, vai ser participativo.
E para elaborar esse plano, o governo vai realizar reuniões nos 26 estados e no Distrito Federal, começando na quinta-feira em Salvador, na Bahia.
Hoje, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, falou sobre o PPA participativo para os senadores em uma audiência pública.
Tebet também mostrou os números da economia e defendeu que o país precisa ter um orçamento planejado para ter um equilíbrio entre gastos obrigatórios e as demandas da sociedade.
Aos senadores, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, apresentou os números que estão sendo projetados para a economia. Segundo ela, o Produto Interno Bruto do Brasil vai crescer 1,6% este ano e 2,3% no ano que vem. A ministra afirmou ainda que a inflação seguirá em trajetória de queda e mais de 70 bilhões de dólares estarão disponíveis para investimentos em projetos no país. Simone Tebet enfatizou, no entanto, que o Brasil precisa de um bom planejamento dos gastos públicos para garantir que o orçamento atenda às necessidades sociais e se mantenha dentro dos limites fiscais.
Não há boas elaborações de políticas públicas nem execução dessas políticas públicas se nós não planejarmos antes. Programas, ações, metas com indicadores muito bem definidos.
Nesse sentido, no momento, 2 pontos são prioridades para o Ministério do Planejamento: a aprovação do novo conjunto de regras fiscais, que vai estabelecer os limites de gastos e de investimentos por parte do governo, e a elaboração do plano plurianual, que será encaminhado ao Congresso até 31 de agosto, e prevê quais serão as prioridades do país para o período de 2024 a 2027. O plano será feito de maneira participativa, ouvindo diversos setores da sociedade. A primeira plenária do PPA participativo será realizada na próxima quinta-feira, na Bahia, com a presença do presidente Lula. Segundo Simone Tebet, o modelo vai ser replicado por todo o país.
Nós vamos estar ouvindo os estados e os municípios brasileiros, porque é um planejamento feito por diversas mãos. É um planejamento feito com a participação dos conselhos, com a participação dos movimentos sociais, das federações, das universidades, do setor produtivo.
Há ainda outra prioridade mais ampla para a área econômica: a reforma tributária. Segundo a ministra, ela será fundamental para diminuir os custos de se produzir no Brasil, ampliar os investimentos e fazer o país voltar a crescer. Reportagem Luciana Vasconcelos.
O governo federal decidiu zerar o imposto de importação de 628 máquinas e equipamentos.
A medida foi aprovada hoje pela Câmara de Comércio Exterior e vale até 31 de dezembro de 2025.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o objetivo é reduzir custos para investimentos e gerar empregos.
Os investimentos serão feitos em mais de 40 setores da economia, como metalurgia, eletricidade, gás e fabricação de veículos.
A decisão vai ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial.
Cultura como instrumento de transformação social e desenvolvimento.
Assim, a ministra Margareth Menezes definiu o potencial de sua pasta em audiência no Senado.
A ministra citou uma recente pesquisa que mostrou que a economia da cultura e das indústrias criativas movimentou mais de 230 bilhões de reais em 2020, o equivalente a 3,11% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país.
Margareth Menezes também falou sobre as principais ações em andamento.
Um exemplo é a chamada Lei Paulo Gustavo, que vai repassar quase 4 bilhões de reais a estados e municípios para investirem em ações emergenciais para minimizar os efeitos da pandemia no setor.
O direito à cultura, preconizado na Constituição Federal, ajuda a construir a identidade de um povo. Foi o que afirmou a ministra da Cultura, Margareth Menezes, durante a audiência do Senado. Ela reforçou a importância da recriação da pasta e defendeu que os investimentos na área se refletem em inclusão social e desenvolvimento econômico para o país.
Através dela, produz obra de arte, turismo, patrimônio histórico-científico, estimulando a criatividade, inovação e conhecimento, gerando 3,11% do PIB nacional. É uma alavanca de emancipação de um povo e tem um viés também de organizar a sociedade, propondo uma ferramenta de transformação.
Entre as ações desenvolvidas até agora pela pasta, a ministra destacou a retomada da gestão compartilhada do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que vai cuidar da revitalização do sítio arqueológico considerado o maior ponto de desembarque de escravos do mundo e a liberação de quase 1 bilhão de reais em recursos da Lei Rouanet de incentivo à cultura. O valor que estava bloqueado vai ser destinado a quase 2 mil projetos culturais. Agora, os esforços estão concentrados na execução da Lei Paulo Gustavo, que prevê o repasse direto de 3 bilhões e 800 milhões de reais da União a estados e municípios até o final do ano.
Será agora no dia 11 de maio, lá na Bahia. Nós vamos fazer essa entrega tão esperada do setor cultural do Brasil. É mais um elemento que as cidades vão ter para subsidiar o seu fazer cultural. Então, estamos aí cumprindo com o apelo da descentralização do fomento.
A ministra Margareth Menezes ressaltou a participação social durante o processo de construção dos decretos. Em julho, o Ministério da Cultura vai trabalhar em outro mecanismo de fomento cultural, a Lei Aldir Blanc II, que prevê repasses anuais de 3 bilhões de reais da União para estados e municípios durante 5 anos. Reportagem Márcia Fernandes.
E durante a audiência no Senado Federal, a ministra Margareth Menezes foi informada sobre a morte da cantora Rita Lee.
Junto aos senadores, ela prestou 1 minuto de silêncio em homenagem à artista e falou sobre as contribuições que ela deixou à cultura brasileira.
Legado da música popular brasileira, né? Legado à nossa rainha do rock, né? Toda a dinâmica dela de pensamento, de poesia, os arranjos das músicas de Rita Lee, o ambiente que ela trouxe musical, e são muitas contribuições. E deixando sempre aquele bom humor também como uma marca da maneira de ser, de viver, né?
Em função da morte da cantora Rita Lee, o presidente Lula declarou luto oficial de 3 dias em todo o país.
Ele lembrou em rede social que a cantora enfrentou o machismo na vida e na música e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte.
Lula disse ainda que Rita Lee foi uma artista à frente do seu tempo e que jamais será esquecida.
Notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Mulher condenada por furtar fraldas vai cumprir a pena em regime aberto.
STJ entende que empresa deve indenizar por acidente com berço que causou morte de bebê.
Sebrae vai ter que reintegrar analista por não cumprir formalidades durante a demissão.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Mulher condenada por furto de 4 pacotes de fraldas avaliados em R$120 vai cumprir pena em regime aberto.
Após ter recursos negados no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e no Superior Tribunal de Justiça, a defensoria insistiu na aplicação do princípio da insignificância em razão do valor dos objetos furtados.
Argumentou ainda que a mulher é mãe solteira de 3 crianças e requereu a absolvição ou a definição do regime inicial aberto. O ministro do STF, André Mendonça, acolheu o pedido da Defensoria Pública.
O princípio da insignificância não foi aplicado por ela sem reincidente, mas o ministro alterou o regime de cumprimento, uma vez que a pena foi menor que 4 anos.
STJ mantém condenação de importadora por morte de bebê de 6 meses.
A criança morreu asfixiada após prender a cabeça no vão entre o colchão e o forro lateral do berço. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença que condenou a empresa a indenizar em R$100 mil por dano moral cada um dos 3 membros da família que ajuizaram a ação. A terceira turma do STJ manteve esse acórdão e negou o provimento ao recurso especial da empresa ao reconhecer a responsabilidade civil nos termos do Código de Defesa do Consumidor, caracterizada pela falha no dever de informar o comprador sobre o uso adequado do produto. O relator ministro Marco Aurélio Belize apontou que, conforme o Tribunal Estadual, a morte do bebê levou o fabricante a fazer um recall dos berços e depois a alterá-los, aumentando a segurança para evitar novos acidentes.
Sebrae de Goiás deve indenizar, reintegrar analista indispensada.
A decisão é do TST Samanta Flor.
Na reclamação trabalhista, a analista disse que, de acordo com as normas relativas a pessoal do Sebrae, as dispensas devem ser precedidas de parecer da unidade de gestão de pessoas. No caso dela, porém, essa norma foi descumprida, o que para ela torna a dispensa nula. Em defesa, o Sebrae argumentou que é um serviço social autônomo, que não se submete à regra do concurso público. Portanto, não há limitação ao direito de contratar ou dispensar pessoas. O caso chegou ao TST. A terceira turma do tribunal decidiu pela reintegração da analista e o Sebrae deverá pagar os salários do período de afastamento com reajustes e demais vantagens.
O Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai ter que contratar monitor especializado para menino de 12 anos.
Ele tem transtorno do espectro autista e dificuldade de se vincular às atividades. Neto Costa.
A mãe solicitou que a justiça determinasse a contratação de acompanhante com especialização em métodos específicos de atendimento a pessoas autistas. Alegou que a avaliação feita por psicóloga confirmou a necessidade de acompanhamento especializado no contexto escolar. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve liminar. A relatora, a desembargadora Vânia Hack de Almeida, explicou que a necessidade é prevista na lei que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Espectro Autista.
Estudante da Universidade Federal de Sergipe é condenada por fraude ao sistema de cotas raciais para cursar medicina.
A denúncia foi feita pelo MPF. Maressa Almeida.
A estudante de pele, olhos e cabelos claros perdeu a vaga no curso de graduação da universidade e ainda terá de devolver aos cofres públicos o valor do custo anual por aluno, estimado em R$20 mil, multiplicado pelos anos em que a estudante frequentou o curso. Já a Universidade Federal de Sergipe foi condenada a destinar uma vaga adicional para cotistas raciais em seu próximo processo seletivo. A justiça considerou que a universidade falhou no exercício e dever de autotutela e cita a demora para apurar as suspeitas de fraude, o que só foi feito após recomendação do MPF.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM. FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova e segue para sanção projeto que cria Lei Geral do Esporte. Ministra do Planejamento defende equilíbrio de gastos para desenvolvimento do país. Flávio Dino fala em implementação do Sistema Público de Segurança e operações contra armas não cadastradas. Boa noite. O Senado aprovou a nova Lei Geral do Esporte, que regulamenta a atividade no país e reúne normas para a exploração e gestão do setor. A matéria agora segue para a sanção. O repórter Pedro Pincer tem as informações.
São mais de 200 artigos que organizam o Sistema Nacional do Esporte e tratam de questões sobre a tipificação do crime de corrupção privada no esporte, o combate ao racismo, à homofobia, ao sexismo e à xenofobia nos estádios, os direitos trabalhistas dos atletas, a equidade de premiações entre homens e mulheres, os direitos de transmissão de imagens dos eventos esportivos, o fair play, a tributação e os incentivos fiscais, entre outros temas. Para o senador Jorge Cajuru, do PSD de Goiás, uma das grandes contribuições que a lei trará para o segmento é a sistematização do esporte. Depois da aprovação da proposta, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, relatora do projeto, disse que a nova lei para o setor esportivo é uma missão cumprida.
Saibam todos que estão participando de um momento singular e histórico para o esporte nacional. Estamos pavimentando o futuro desse segmento fundamental para o país na promoção da saúde e educação e na construção, principalmente, da cidadania nacional.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar deve passar a considerar indicadores socioeconômicos na hora de fazer repasses a prefeituras e governos estaduais. É o que determina um projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos e que seguiu para a votação da Comissão de Educação. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto de lei do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, diz que o Programa Nacional de Alimentação Escolar deverá considerar os indicadores socioeconômicos das redes escolares destinatárias dos repasses federais, bem como a capacidade de financiamento das prefeituras e dos governos estaduais. A regra atual, segundo Eduardo Braga, seria injusta, pois só avalia a modalidade ou etapa do ensino e ignora a diversidade de situações regionais e financeiras dos diversos municípios. A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins, concordou.
A sugestão de fazer com que os valores per capita da merenda escolar dependam da situação socioeconômica do município está em harmonia com o princípio do equilíbrio federativo, de acordo com o qual os entes que possuem menor capacidade econômico-financeira devem receber mais recursos da União.
O projeto vai agora à votação na Comissão de Educação.
A Comissão de Segurança Pública ouviu hoje em audiência o ministro da Justiça. Flávio Dino destacou, entre as propostas e projetos da pasta, a implementação do Sistema Único de Segurança Pública, que trata de ações de compartilhamento de dados, operações integradas e colaborações nas estruturas de segurança pública federal, estadual e municipal. Outros temas, como armas e o chamado PL das fake news, também foram comentados pelo ministro. Repórter César Mendes.
O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a melhoria dos indicadores de segurança pública é seu maior desafio e que a implementação do Sistema Único de Segurança Pública é o principal projeto da sua gestão. Dino prestou contas do recadastramento de armas, que permitiu a atualização do registro de mais de 100% das autorizadas, mas não conseguiu legalizar as de uso restrito.
Há, por exemplo, fuzis que não foram apresentados às autoridades policiais. Nós sabemos que armas em mãos erradas são um caminho para a perpetração de crimes.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, pediu informações sobre a proposta de regulação das fake news.
Não se trata, ministro, de discutir se tem que ser regulado ou não. A grande questão é qual a regulação. E o espaço próprio para essa regulação é o Congresso Nacional. Não pode ser o Supremo Tribunal Federal.
Flávio Dino defendeu a atuação do Supremo Tribunal Federal na questão das fake news. O ministro da Justiça tratou ainda da segurança nas escolas, do rastreamento do ouro dos garimpos ilegais e das investigações sobre a invasão de prédios públicos da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.
O Senado também recebeu na manhã de hoje a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ela afirmou que a inflação ficará abaixo da estimativa inicial, mas alertou que será difícil reduzir a taxa de juros sem equilibrar despesas e receitas públicas. O repórter Floriano Filho tem os detalhes.
Em audiência conjunta das comissões de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, declarou que o Brasil arrecada muito, mas os gastos não são eficientes. Também defendeu a aprovação da reforma tributária e do arcabouço fiscal. Simone Tebet afirmou que os brasileiros terão uma surpresa com a inflação de abril, que ficará abaixo da estimativa inicial do governo. Em tese, isso poderia ser um argumento para o Banco Central reduzir a taxa básica de juros, atualmente em 13,75% ao ano.
Enquanto nós não estabilizarmos a dívida ou não sinalizarmos nesse sentido com o arcabouço fiscal, nós não conseguimos baixar os juros no Brasil. Sem baixar juros, nós não temos condições de crescer. O setor produtivo não consegue pegar em crédito com juros de 13,75%, consequentemente, não consegue abrir mais portas nem gerar emprego e renda.
Questionada sobre empréstimos do Brasil para a Argentina, Simone Tebet citou a possibilidade de o governo ser avalista de empresários brasileiros que queiram investir no exterior.
Na Comissão de Educação e Cultura, a ministra Margareth Menezes defendeu o melhor aproveitamento da cultura brasileira como vetor de desenvolvimento econômico e social. Segundo a ministra, o setor movimentou só no ano passado 7,5 milhões de empregos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A ministra da Cultura, Margareth Menezes, afirmou que o setor cultural pode gerar desenvolvimento econômico e social. No ano passado, a área movimentou 232 bilhões de reais e gerou 7,5 milhões de empregos. Entre as ações da pasta, ela citou a descentralização do repasse de recursos para que chegue aos municípios e a liberação de cerca de 1 bilhão de reais para projetos já aprovados, cujo dinheiro estava parado.
Cada ação dessa é uma potência que o Brasil tem. A cultura é um direito e é também um vetor de emancipação social, transformação de vidas. Uma potência que ainda não estamos conseguindo tirar o proveito adequado.
A retomada da cultura na escola, também destacada pela ministra Margareth, foi elogiada pelo presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do PSB paranaense.
Para transformar, para tornar a escola agradável, prazerosa, com novas perspectivas, nós queremos estar muito articulados a favor da cultura em nosso país, para construirmos caminhos viáveis e bons para toda a sociedade.
A ministra Margareth Menezes afirmou que toda manifestação artística, inclusive a sacra e gospel, será contemplada, diferentemente de notícias falsas divulgadas.
O Senado aprovou um voto de pesar pela morte da cantora Rita Lee e vários senadores lamentaram e homenagearam a cantora, que faleceu aos 75 anos. Ela enfrentava um câncer no pulmão, diagnosticado em 2021. A repórter Janaína Araújo tem as informações.
Cantora, compositora, multiinstrumentista, atriz, escritora e ativista, Rita Lee Jones de Carvalho tinha 75 anos e faleceu em sua casa, na capital paulista, em função de um câncer de pulmão diagnosticado em 2021. No Senado, foi feito um minuto de silêncio no plenário em homenagem à cantora e o presidente Rodrigo Pacheco manifestou moção de pesar pela morte de Rita Lee. Ele afirmou que a cultura brasileira ficou mais triste.
É com profundo pesar que lamentamos a perda da cantora, compositora e ícone da música brasileira, Rita Lee. Ela é a artista feminina com mais álbuns vendidos no Brasil, com mais de 55 milhões de cópias comercializadas. Foi a primeira mulher a ter um disco de ouro no país, com Fruto Proibido, de 1975. Sua partida deixa uma lacuna irreparável no cenário cultural brasileiro e nos corações de milhões de admiradores.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, ressaltou o caráter vanguardista da cantora. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, destacou sua personalidade fora dos palcos. Rita Lee iniciou a carreira musical na década de 1960, como integrante da banda Os Mutantes, que se tornou um dos maiores expoentes do movimento tropicalista. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares reforçam compromisso de luta contra crime de feminicídio.
Semana de conscientização sobre cuidados de gestantes e mães é aprovada.
Relator confirma que parecer sobre novo marco fiscal deverá ser entregue nesta semana.
Boa noite. O relator do novo marco fiscal informou que o seu parecer deverá ser entregue nesta semana. Em entrevista à Rádio Câmara, o deputado Cláudio Cajado adiantou pontos em discussão no texto final e avaliou que novas regras deverão ser aprovadas pelos deputados. Os detalhes com Ana Raquel Macedo.
O relator do projeto do novo marco fiscal do país, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, confirmou nesta terça-feira que os parâmetros de crescimento das despesas do governo serão fixados em lei complementar e não na lei de diretrizes orçamentárias, como prevê a proposta do governo. A medida deve ser colocada no parecer que Cajado vai apresentar ainda nesta semana. Pelo texto do governo, entre 2024 e 2027, as despesas vão poder crescer em termos reais, ou seja, acima da inflação, entre 0,6% e 2,5%, limitado a 70% do crescimento real da receita. Para os demais anos, o crescimento seria definido na LDO no início de cada legislatura, portanto, a cada 4 anos. Para Cajado, a fixação em lei complementar torna a alteração legislativa mais difícil pelo governo, dando credibilidade ao parâmetro escolhido. Lei complementar exige maioria absoluta para ser aprovada, enquanto a LDO é aprovada por maioria simples.
Nós queremos ter um marco fiscal mais longevo, mais estável e, consequentemente, mais efetivamente aplicável. Para isso, nós estamos aqui trazendo da LDO para o corpo do texto do projeto de lei complementar. Isso, na minha opinião, dará mais segurança e mais, digamos assim, demonstração de que o marco fiscal veio para ficar.
Cláudio Cajado falou sobre o texto em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. Em relação às negociações com os partidos, o relator do projeto do marco fiscal disse que alguns pontos ainda estão sendo discutidos em reuniões com as bancadas. É o caso da volta do contingenciamento obrigatório do orçamento e da responsabilização do presidente da República pelo não cumprimento da meta de resultado primário. O contingenciamento é feito a cada 2 meses se o governo verificar que pode descumprir a meta de resultado primário. Pelo texto do governo, o contingenciamento seria facultativo. Além disso, se não cumprir a meta, o presidente não sofreria nenhuma sanção, só teria um limite de gasto menor. Cajado afirmou que há uma demanda de diversos parlamentares para mudar isso.
A maioria dos colegas, dos deputados que eu tenho conversado, acham isso muito pouco. Ora, você chegar e dizer que não conseguiu fazer com que alcançasse a meta. E, ao mesmo tempo, você ainda tem 50% para gastar. Então, existe muita sugestão de você trazer de volta o que você disse, o contingenciamento, que seria aquele acompanhamento que você faz entre a receita e a despesa. Se tiver defasagem, ou seja, mais despesa do que receita, você segura e contingencia. Preferiria aguardar a conclusão das reuniões com as bancadas.
O deputado Cláudio Cajado disse ainda que o projeto deve ser aprovado na Câmara e terá um impacto positivo na economia, permitindo a redução dos juros.
Isso vai trazer credibilidade, segurança, efetividade da política fiscal e vamos atingir o quê? A política monetária, que é justamente a queda dos juros. Então, você não pode pensar que o juro vai cair por vontade dos governantes. Você tem que dar demonstrações claras. E ao votarmos esse marco fiscal e, em seguida, a reforma tributária, o Congresso está dando um passo importantíssimo no sentido de fazer com que o Banco Central possa sim reduzir o juro.
O novo marco fiscal do país deverá substituir o regime de teto de gastos, que está em vigor desde 2016. Por esse regime, as despesas do governo só podem crescer até a inflação. O novo marco fiscal permite que, além da inflação, as despesas tenham um crescimento real, que vai variar conforme a receita. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Desenvolvimento Regional.
Fábio Garcia, do União, celebra a transferência da gestão da BR-163 para o estado de Mato Grosso, oficializada entre o governo federal e a gestão estadual, após aval do Tribunal de Contas da União.
Fábio Garcia ressalta a relevância da rodovia para o escoamento da produção agrícola local para outros estados do país. Ele acrescenta que a transferência da BR-163 é resultado de uma ação inovadora, liderada pelo governo do estado e por parlamentares, que, em conjunto, propuseram a medida como forma de resolver o problema da falta de investimentos na rodovia.
Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, registra o primeiro Fórum Social das Periferias de Porto Alegre. A deputada menciona que o evento reuniu movimentos sociais para discutir e lutar por uma cidade mais justa e mais inclusiva.
Na opinião de Reginete Bispo, o trabalho dos movimentos sociais é fundamental para garantir que as políticas públicas cheguem ao povo brasileiro.
Educação.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, defende a revogação do novo ensino médio. Segundo o deputado, as alterações ocorridas na estrutura da educação brasileira não contemplam a qualificação profissional de qualidade nem a formação cidadã.
Pedro Kizai informa que o governo Lula abriu consulta à comunidade escolar para discutir as mudanças necessárias para melhorar o atual modelo. Ele destaca a realização de seminários em diversos estados e no Distrito Federal para tratar do assunto, com especialistas e a sociedade em geral.
Saúde.
A Câmara aprovou a semana de conscientização sobre cuidados de gestantes e mães nos primeiros anos da maternidade. A repórter Paula Bittar tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que cria a Semana Nacional de Conscientização sobre os cuidados das gestantes e mães nos primeiros 1.000 dias da gestação ao final do segundo ano de vida do bebê, a ser celebrada anualmente na semana do dia 15 de agosto. De acordo com o texto, a semana deverá ser dedicada, entre outros pontos, à divulgação dos direitos e cuidados relacionados à saúde das gestantes, mães de bebês e dos bebês, informação sobre os direitos trabalhistas da gestante, da mãe trabalhadora e da mãe estudante e divulgação dos direitos da mulher relacionados ao bebê, como direito ao aleitamento materno em qualquer ambiente, formação de vínculo afetivo, alimentação complementar saudável, vacinação, acompanhamento pediátrico e direito ao acesso à creche. Também deverá ser divulgada a importância para a saúde da mulher do apoio paterno no cuidado com a gestação, parto e puerpério e em todas as atividades do lar. A proposta estabelece ainda que é o objetivo da semana a valorização do cuidado paterno com incentivo à inclusão do pai no pré-natal, no acompanhamento do parto, na creche e nos demais serviços que atendam gestantes ou crianças. A prevenção de acidentes, cuidados para evitar a exposição precoce da criança à comunicação mercadológica, ao uso precoce de telas e o consumo de alimentos e bebidas que contribuem para a obesidade e o estímulo ao desenvolvimento integral da primeira infância com ênfase nos primeiros 1.000 dias. Atenção prioritária deve ser dada à conscientização social sobre os direitos das gestantes e mães de crianças com deficiência, das comunidades tradicionais, das gestantes e mães adolescentes e das gestantes e mães em situação de alta vulnerabilidade. Antes de passar pela CCJ, a proposta foi analisada na Comissão de Saúde, onde provocou divergências. O parecer que saiu vencedor naquela comissão e acabou aprovado na CCJ, eliminou do texto original de autoria da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, algumas expressões. Por exemplo, a previsão de planejamento reprodutivo, que a relatora do parecer vencedor naquela comissão, deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, considerou que poderia remeter ao fomento da viabilização do aborto. A deputada Sâmia Bonfim disse esperar que as expressões retiradas possam ainda ser retomadas.
Eu espero que no avançar da tramitação, sendo aqui terminativa, indo para o Senado, a gente possa recuperar, porque eles dizem respeito a direitos a mulheres, a gestantes, sobretudo. O primeiro deles é que substituiu a possibilidade de divisão de tarefas domésticas por apoio a atividades domésticas por parte do pai, do bebê. Essa é uma concepção que ainda coloca, delega como tarefa única exclusivamente da mulher a possibilidade dos cuidados, tanto com os bebês quanto com as demais tarefas. Uma visão retrógrada no nosso ponto de vista.
Ainda segundo Sâmia Bonfim, o termo planejamento reprodutivo se referia à necessidade de as mulheres conhecerem os seus direitos e o seu ciclo para poder planejar sua gravidez, como e quando ela deve acontecer. A proposta que cria a Semana Nacional de Conscientização sobre os Cuidados das Gestantes e Mães nos primeiros 1.000 dias pode seguir para a análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Política.
Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, critica a operação da Polícia Federal, que investiga possível fraude na carteira de vacinação do ex-presidente Bolsonaro. Segundo o deputado, a PF deveria investigar desvios de dinheiro público, que, segundo ele, são os verdadeiros responsáveis pela falta de atenção na saúde, na segurança pública e na infraestrutura.
Roberto Duarte também critica o baixo investimento do governo federal na infraestrutura do país, em particular na BR-364 e na BR-317, no Acre. O deputado informa que as estradas estão com problemas graves de trafegabilidade, o que dificulta o acesso à capital, Rio Branco.
Para Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, a prova da idoneidade de Bolsonaro está no fato de usarem todo o aparato da Polícia Federal apenas para investigar o cartão de vacinas do ex-presidente e não desvios de recursos públicos.
Marcos Polon afirma que a situação em que o poder do Estado é movido para questões como cartão de vacinas, o devido processo legal, um direito de primeira geração, é ferido.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro é responsável pela morte de mais de 700 mil pessoas por Covid, em decorrência de atrasos na vacinação e outras falhas na gestão da pandemia.
Ivan Valente ainda acusa as chamadas Big Techs de monetizarem as redes por meio de mentiras, discurso de ódio e intolerância.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, avalia que a operação da Polícia Federal na casa de Jair Bolsonaro evidencia os crimes de lesa pátria que o ex-presidente cometeu. De acordo com o deputado, Bolsonaro atrasou a vacinação e incentivou as pessoas a não se vacinarem durante a pandemia, o que favoreceu a morte de 700 mil brasileiros.
Paulo Guedes cita ainda a possibilidade de o ex-presidente ter cometido corrupção de menor ao fraudar o cartão de vacina de sua filha de 12 anos.
Glauber Braga, do PSOL, registra a denúncia de que o chefe de gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, teria recebido mais de R$ 2 milhões em depósitos feitos por servidores desde 2018. O deputado cobra explicações sobre o assunto e defende rigor nas investigações.
Glauber Braga também cita a operação da Polícia Federal para investigar uma fraude no cartão de vacinação do ex-presidente e o possível envolvimento da família Bolsonaro com um crime organizado.
Coronel Ulisses, do União do Acre, comemora a retirada de pauta do projeto das fake news e parabeniza a população que se mobilizou contra a censura e o controle da imprensa e das mídias sociais.
Coronel Ulisses critica o governo federal que, segundo ele, não tem projeto para desenvolver o país ou combater efetivamente a criminalidade.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, afirma que o adiamento da votação do PL das fake news foi uma derrota para o governo federal.
Zé Trovão também critica a operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente Bolsonaro. De acordo com o parlamentar, Quando sair o relatório da investigação, a inocência do ex-presidente será comprovada.
Para Alfredinho, do PT de São Paulo, a regulamentação e a fiscalização das plataformas digitais, por meio da aprovação do PL das fake news, irá contribuir para o combate às notícias falsas.
Alfredinho critica a posição de parlamentares que se opõem ao projeto, acusando-os de tentar confundir a população sobre a proposta. Ele afirma que a oposição defende cidadãos que se utilizam de brechas na lei para cometer crimes.
Segurança Pública.
Capitão Alden, do PL da Bahia, afirma que o fato de 99% dos caçadores, atiradores e colecionadores de armas, os CACs, terem recadastrado seus equipamentos, a pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mostra que a esmagadora maioria deles é cumpridora da lei.
Na opinião de Capitão Alden, imprensa e governo federal tentaram criminalizar os CACs, culpando-os pelos recentes episódios de violência no país e acusando a categoria de envolvimento com terroristas e milicianos. Homenagem.
A Câmara homenageou as vítimas de feminicídio. O Brasil é o quinto país em número de mortes de mulheres pela condição de gênero. Acompanhe na reportagem de Lara Raj.
Bárbara Pena sobreviveu a uma tentativa de feminicídio por parte do ex-companheiro em 2013. Ela teve 40% do corpo queimado e perdeu 2 filhos em incêndio provocado pelo agressor. Na ocasião, também morreu um vizinho idoso que tentou ajudar. A história dela foi contada em sessão solene na Câmara, em homenagem às vítimas de violência doméstica. Bárbara sobreviveu ao feminicídio, mas destacou que continua sofrendo violência, pois tanto o judiciário quanto a família do agressor foram omissos em garantir reparações por danos morais, físicos e psicológicos. Ela ressaltou ainda a omissão do Estado em garantir a segurança física e psicológica dela, que já foi ameaçada pelo pai do agressor e já recebeu vídeos de ameaças do ex de dentro da cadeia.
Sem falar no julgamento em 2019, onde ele foi considerado inocente pela morte do vizinho idoso, parcialmente culpado pela morte dos filhos e culpado pela minha tentativa de homicídio, pois em 2013 não havia sido criado a tipificação de feminicídio. Se não bastasse, eu fui processada pela Defensoria Pública, que me obrigou a não falar ou reclamar do júri. Ou seja, eu fui censurada até mesmo no meu direito de me expressar com indignação da nossa justiça brasileira.
Na sessão solene, deputados reforçaram um compromisso na luta contra o feminicídio. No plenário foi feito um minuto de silêncio em homenagem a quem perdeu a vida pela violência de gênero. Autora do pedido de realização da sessão, a deputada Silvia Alves, do União de Goiás, que já foi vítima de violência doméstica, lembrou que o Brasil é o quinto país em número de feminicídios no mundo, sendo a maior parte das vítimas mulheres negras. Silvia destacou que em 2022, 1.410 mulheres perderam a vida, com uma mulher morta a cada 6 horas, um crescimento de 5% em relação a 2021. Em 2015, os parlamentares aprovaram a lei do feminicídio, que tornou o assassinato de mulheres pela condição de ser mulher homicídio qualificado e o colocou na lista de crimes hediondos com penas mais altas. Na Câmara estão em funcionamento 3 frentes para tratar do tema: a Frente Parlamentar para o Fortalecimento da Mulher, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Saúde da Mulher e a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica. Essa última frente foi lançada no dia da homenagem plenário às vítimas e será coordenada pela deputada Silvia Alves. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, segunda secretária da Câmara, afirmou que não bastam só leis, mas é preciso efetivamente punir os criminosos. Ela pediu a aprovação pelo Senado Federal da proposta de sua autoria, já aprovada pela Câmara, que cria pensão especial para órfãos do feminicídio. Presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, a deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, informou que o colegiado analisa mais de 200 projetos. E a maior parte trata de violência contra a mulher. Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Denise Mota Dal, informou que o Ministério das Mulheres tem trabalhado em 2 direções.
Primeiro, no fortalecimento dos serviços de atendimento às mulheres em situação de violência. Desde o fornecimento de equipagem para as DEANs, Patrulhas Maria da Penha, fortalecimento das coordenadorias e secretarias de políticas para as mulheres, criação de novos serviços, como foi lançado no dia 8 de março pelo presidente Lula, a reativação do programa Mulher Viver Sem Violência, com a instalação de mais 40 novas casas da mulher brasileira, a reestruturação do Ligue 180, mas também numa via muito importante, que é a via da prevenção.
Segundo Denise Dal, para a prevenção do feminicídio, é muito importante a mudança da cultura machista, que prega o ódio às mulheres e divulga a misoginia, por exemplo, por meio das redes sociais. Ela informou que o governo está reconstruindo o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio. A deputada Duda Salabert frisou que o Brasil há 13 anos lidera o ranking de país que mais mata travestis e transexuais no mundo, sendo que 80% desses assassinatos ocorreram com requinte de crueldade, o que expressa o ódio ao feminino. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.